Senhor Presidente, senhores senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de requerer ao Senado Federal, a este plenário, um voto de aplauso. Nos seguintes termos, requeiro que o Senado Federal emita voto de aplauso a Antônio Carlos Caruso Ronca, por ter sido escolhido no dia 8 de junho passado, presidente do Conselho Nacional de Educação, cargo que ocupará pelos próximos 2 anos. Mestre e doutor em educação, Antônio Ronca possui extraordinário currículo dedicado à educação, tendo exercido ensino universitário de diversas disciplinas ligadas à área. É professor titular da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo sido orientador de teses de mestrado e doutorado. Na instituição PUC São Paulo, o professor Ronco ocupou a reitoria entre 93 e 2004. Destaca-se ainda, senhor presidente, por expressiva produção científico-literária, sendo autor de livros, capítulos de livros, comunicações completas em congressos, artigos e periódicos especializados e jornais. No Conselho Nacional de Educação, colegiado qual faz parte, como conselheiro desde 2004, Antônio Ronca exerceu a vice-presidência e a presidência da Câmara de Educação Superior, bem como a presidência da Comissão Bicameral de Formação de Professores. Antônio Ronca atuou ainda como conselheiro e presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, como presidente da Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho, Unitrabalho, e como presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, ABRUC. Com estas e tantas outras missões brilhantemente desempenhadas na área da educação, Antônio Ronca enriquece ainda mais o Conselho Nacional de Educação, agora como presidente, inspirando-nos com a certeza de que sua gestão será profícua das mais relevantes conquistas para a educação no Brasil. Então, eu quero, senhor presidente, solicitar esse voto de aplauso ao presidente do Conselho Nacional de Educação, Antônio Carlos Ronca, PUC São Paulo, já conselheiro há vários anos, agora presidente, e quero destacar que o professor Ronca já esteve por várias vezes aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, participando de debates, discussões, audiências públicas e sempre com uma vasta contribuição a oferecer não só ao Congresso Nacional, mas ao Brasil. Então, quero também dizer ao professor Ronca, bem como aos demais membros do Conselho Nacional de Educação, de que estamos à disposição também no Senado Federal, nas várias comissões, para uma integração de esforços a favor da educação em nosso país. Quero, além do requerimento, senhor presidente, dizer da satisfação de ter estado na sexta-feira da semana passada, em Belo Horizonte, Minas Gerais, participando de uma reunião das lideranças da Pastoral da Criança no estado de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo, que estavam participando da mesma reunião em Belo Horizonte. Quero destacar que a Pastoral da Criança é uma iniciativa da Igreja Católica, mas já também com a colaboração de muitas outras igrejas e mesmo de muitas pessoas que não professam denominação religiosa. É uma iniciativa que existe há 27 anos no Brasil, iniciou os seus trabalhos, a Pastoral da Criança, 27 anos atrás, no município de Florestópolis, Paraná, norte do Paraná, norte do meu estado, e a partir do município de Florestópolis, a pastoral se expandiu para cerca de 4.100 municípios no Brasil e para cerca de 20 países no mundo. A pastoral da criança, né, neste momento, está atendendo 2 milhões de crianças em situação de pobreza no Brasil e certamente terá atendido alguns milhões de crianças no decorrer desses 27 anos. Basta dizer que quando a pastoral da criança completou 20 anos de existência, eu estive em Florestópolis para os festejos. Aliás, eu quero dizer que tenho a alegria de estar colaborando e participando desde o início, 27 anos atrás, mas nos 20 anos da pastoral da criança, eu estive em Florestópolis também, e no decorrer da missa, jovens lá de Florestópolis levavam fotografias para o altar no momento do ofertório, e levando fotografias de crianças desnutridas, doentes, que provavelmente iriam morrer com muita dificuldade, levando para o altar. E os jovens que estavam levando aquelas fotografias para o altar eram as crianças anos antes, ou seja, aquelas crianças desnutridas, doentes, que iam morrer, né, porque estavam com tantas dificuldades de saúde, atendidas pelos esforços da pastoral da criança, depois de 20 anos, eram aqueles jovens saudáveis, alegres, felizes, estudando, e que estavam levando as suas fotografias como crianças e desejando também, naquele momento, que todas as crianças naturalmente tivessem vida como devem ter, né, a fruto do esforço de toda uma comunidade nessa direção. Então, 2 milhões de crianças estão sendo atendidas neste momento por 300 mil líderes e voluntários. Se nós imaginarmos 300 mil pessoas atendendo esses 2 milhões de crianças e todos esses líderes e voluntários treinados, qualificados, preparados para exercer o trabalho. Uma vez eu estava visitando uma comunidade, e eu dou esse exemplo porque é bem significativo, né? A líder, boia fria, com uma prancheta na mão, e visitando as crianças da sua quadra. E ela dizendo, olha, uma das crianças da nossa quadra está no vermelho, ou seja, vermelho significando que o peso não estava de acordo com a idade da criança. Mas aquela líder, boia fria, com a informação, dizendo ao mesmo tempo, não, nós já sabemos na nossa comunidade o que fazer, estamos mobilizados e vamos trabalhar com esta família para que esta criança, este filho desta família, saia do vermelho. Então, é uma mobilização, uma organização da sociedade para mostrar que a sociedade organizada, informada, tendo o conhecimento, tendo a supervisão, ela própria pode também, né, a partir deste esforço, mudar a sua realidade. Então, nesse sentido, quero enfatizar de novo, pastoral da criança, 300 mil lideranças no Brasil, todas qualificadas, com cursos para fazer o trabalho que querem desenvolver. E pensando que, no decorrer desses 27 anos, não é, muitas lideranças foram também qualificadas, muitas se mudaram, foram para outros pontos do Brasil, exercem outras atividades, mas, ao mesmo tempo, com uma formação para atuarem nesta área. Então, neste sentido, os resultados, e como minha tia, inclusive a doutora Zilda, sempre falava, ela dizia, olha, os efeitos colaterais vêm com isto também. Que efeitos colaterais? Uma sociedade que é organizada, mobilizada para atender um objetivo, naturalmente, na sequência, vai começar a questionar também como é que está a escola, como é que está a saúde, como é que estão os programas de assistência. A melhor forma de se mudar a realidade é justamente fazer com que essa sociedade se organize, se mobilize, né, através de ações simples, concretas, pé no chão, que podem também mudar a realidade das gestantes, das crianças e dos jovens em nosso país. Basta dizer que para estes 2 milhões de crianças, com 300 mil líderes voluntários qualificados com as ações que são desenvolvidas, gasta-se na pastoral da criança um valor de aproximadamente R$ 1,50 a R$ 2,00 mês para o atendimento dessas crianças. Então, vamos dizer, não é nada. São 40 milhões, aproximadamente 35, 40 milhões de orçamento, quando existe a necessidade de atendimento de 10 milhões de crianças em nosso país. 10 milhões de crianças significaria, em bolsões de pobreza, no sentido de organização, de qualificação, de debate, significaria um orçamento de R$ 200 milhões. O que não é nada, eu diria, R$ 200 milhões, para você atender 10 milhões de crianças em situação de dificuldade. 10 milhões de crianças significa também 30, 40 milhões de pessoas que se mobilizam, né, que são, de alguma forma, impactados pelas ações da pastoral da criança. Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo, que sempre, não é, sempre, nunca se perdeu de vista, e isto a minha tia sempre falava, junto com as pessoas, que nós temos que estar atentos a políticas públicas na área. Então, todas essas pessoas são orientadas a participarem do Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência, para trabalhar em soluções definitivas para as áreas também. Então, na sexta-feira, como estava dizendo, estava em Belo Horizonte, e quero destacar, porque eu gostei muito da reunião, as lideranças de Minas Gerais e do Espírito Santo são lideranças muito ativas, trabalhando, não é, com novas perspectivas, usando todos os indicadores do IBGE para o atendimento da comunidade, olhando já no mapa e, de acordo com o IBGE, vendo em qual região não existe água, em qual região não existe saneamento, onde é que a população mais pobre está, já no mapa de um determinado setor do município, visualizando tudo isso e podendo, então, ter uma ação mais direta naquelas situações que mais necessitam. Só em Minas Gerais, são cerca de 200 mil crianças que estão sendo atendidas por 32 mil voluntários e líderes. E essas lideranças, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais, estavam lá reunidas, refletindo, discutindo, vendo as ações, os resultados e as perspectivas para o futuro. Por isso que eu quero dar os parabéns para todos da Pastoral da Criança, da Pastoral da Pessoa Idosa e de tantas outras iniciativas no Brasil a favor da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, né? E dizer que para continuarem firmes, animados, perseverantes no trabalho. No período da tarde de sexta-feira, foi inaugurada a Casa de Apoio à Gestante Zilda Arnes, lá em Belo Horizonte, de apoio à gestante que é atendida no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Estavam lá gestantes, né, esperando gêmeos, duas delas gêmeos, uma delas trigêmeos, e muitas vezes em situação de dificuldade, ao invés de ficarem no hospital, que é no lado, ficam na casa de apoio à gestante, né, se isto for necessário, em função da necessidade de saúde, diagnosticada, lógico, pelo médico, com apoio de enfermeiros, e a família e as pessoas, assim, muito contentes com a situação. E nós mesmos dizendo para aquelas pessoas que deviam estar felizes porque os filhos já estavam sendo amados muito antes do nascimento, a comunidade organizada para que os filhos fossem melhor atendidos já antes já antes do nascimento, durante o período da gestação. Então, é uma iniciativa das mais importantes, temos todos que nos orgulhar disto e dar, de fato, os parabéns para todos do Brasil, 300 mil líderes voluntários, para as famílias todas, para as famílias que já participaram, para as pessoas de Minas Gerais e do Espírito Santo, com quem eu estive em contato também na sexta-feira, e vamos todos juntos trabalhar para que estas iniciativas de organização do povo, de mobilização, de iniciativas simples a favor da vida, a favor da criança, a favor do ser humano, tornem-se de fato uma prática constante em nosso país. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E era o que tinha a dizer. Obrigado.